Lucas 9. Lucas 9, a partir do versículo 57. Vamos colocar de pé em reverência a palavra do Senhor. Lucas 10, a partir do versículo 57. 9, desculpa. E aconteceu que, indo ele pelo caminho, lhe disse: Senhor, segue-me para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu, ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa os mortos e enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anunciar o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro os que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Paizinho amado, essa é a tua palavra, Senhor Deus, que eu preciso, Senhor, que o Senhor venha revelar no coração dos teus filhos nessa noite. Assim como o Senhor falaste comigo, Senhor, fala com a igreja, Pai, que a sua igreja possa levar a sua mente cativa nessa hora, Senhor, a ti, somente a ti, porque a palavra é tua, Senhor. Então revela a cada um deles a tua vontade, o teu querer nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Poderia sentar? Uma passagem muito conhecida, né? E tema da nossa LG: a quanto você está disposto a servir? A quanto nós estamos dispostos a servir Jesus? Porque muitas das vezes falamos que servimos a Jesus, e será que nós estamos seguindo a Jesus verdadeiramente como nós deveríamos seguir? Ou só falamos de boca? O que é seguir a Jesus? Será que eu estou seguindo como deveria? Da maneira correta? Esse capítulo de Lucas, né, ele fala de diversas coisas. No capítulo 9, ele vai até o 62. E para fazer um resumo, só para que a gente possa entender de diversos assuntos que são falados aqui nesse capítulo, ele fala, o livro de Lucas começa com a separação dos 12, né, o envio dos 12 discípulos. Logo após, Jesus alimenta 5 mil almas. Pedro testifica que Cristo, né, é Jesus. Jesus prediz sua morte e a ressurreição, a transfiguração dele no monte, entre outros. Ele cura e ele ensina. Então, isso tudo, para fazer um resumão aqui desse versículo 9, ele fala de diversos assuntos, diversas coisas. E aí chega aqui no versículo 57 ao 62. Nós nos deparamos, no meu título aqui da minha Bíblia está assim: acerca dos que seguem a Jesus. E aí eu me perguntei se verdadeiramente eu estou seguindo a Jesus como deveria. Porque a gente fala assim: ah, mas eu sou discípulo de Jesus, eu sigo Jesus. Mas o que é o seguir a Jesus? Né? O que é andar com Jesus? Porque os discípulos, eles andaram com o nosso Mestre. Mas eu quero me atentar para aqueles que verdadeiramente seguiram ao Mestre. No versículo 57, diz aqui: E aconteceu que, indo ele pelo caminho, lhe disse um: Em Mateus 19 ao 22. Alguém abre para mim? Está escrito lá que quando fala assim, e aconteceu que indo ele pelo caminho, lhe disse um. Esse um, lá em Mateus 8, diz que era um escriba. Tá? Era um escriba que chegou diante de Jesus e falou: Senhor, eu irei te seguir. E aí, logo após, para quem não sabe, escriba era aquelas pessoas que eram profissionais, que tinham a função de escrever texto, registrar dados, numerais e fazer registro, né? Arquivar coisas. Então, eles eram, naquela época, pessoas importantes ali no meio da cidade. Então, eles não queriam ser vistos, principalmente com Jesus. E chega esse escriba para Jesus e fala: eu quero te seguir, te seguir. E aí, logo após, a gente vê a resposta, né, que Jesus dá a ele. E disse Jesus: as raposas têm covis, as aves do céu, ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus, ele é muito simples na sua palavra, ele é muito objetivo nas coisas que ele faz. O nosso Jesus, ele não nos dá rodeio quando ele quer nos dar uma resposta. Ele chega para aquele escriba e fala assim: ah, você quer me seguir? Só que eu vou te falar uma coisa, amado, querido. Eu não tenho, as aves do céu devem ter um ninho para pousar, mas eu não tenho nem aonde repousar a minha cabeça. Sabe? Então, seguir a Jesus não é algo assim, vamos dizer assim, de boa, né? Ah, não, eu vou seguir Jesus porque Jesus tem nome, tem status. Ele pode me dar aquele hotel de 5 estrelas. Vamos lá, Jesus, dormir naquele hotel de 5 estrelas, naquela cama macia. Jesus, ele já nos fala para que vem, tá? Jesus, ele não engana ninguém. Quer me seguir? Só que eu não tenho nem lugar para me dormir, nem para me repousar a minha cabeça. Então, ele não engana nem a mim e nem a você. Então, segue a Jesus, aquele que verdadeiramente o ama. E Jesus vai dar essa resposta, né? Jesus já foi logo falando para que veio, né? Que ele não tinha lugar para repousar a sua cabeça, nem dormir. E praticamente ele falou: quer me seguir dessa forma, desse jeito? Então, bora comigo, bora me seguir. Jesus não te promete nada, ele só age quando vê as suas intenções. E por amor, se é por amor ou por interesse. Quantos de nós, hoje virou moda, né? Dizer que nós somos evangélicos, que nós somos da igreja tal, da igreja B, da igreja C, principalmente se tem renomes, se é igreja muito grande. Então hoje virou banalidade você dizer que você é evangélico, né? Mas será que a nossa atitude como seguidores de Jesus está nos dizendo isso? Será que o nosso modo de viver está verdadeiramente, a gente está aqui anunciando que a gente é discípulos de Jesus? Será que nos meus passos, nos passos de Jesus, nós iremos fazer a mesma coisa que nós estamos fazendo hoje? Será que o nosso Jesus iria andar do jeito que eu estou andando? Falar do jeito que eu estou falando? Agindo do jeito que eu estou agindo? Então, Jesus, ele não promete nada a mim e a você. Ele só nos garante algo. Quando ele vê que verdadeiramente nós queremos seguir a ele só por amor. Assim como ele se entregou ali naquela cruz, só por amor a mim e a você. Quando ele vê que é de coração, que é verdadeiro da nossa parte, que a gente quer seguir a ele, que a gente quer ser discípulo dele aqui nessa terra. Ele só nos garante, ele nos garante. Ele não nos promete, ele nos garante a vida eterna. Isso ele nos garante. Você pode ter certeza, se você seguir a Jesus por amor. O que é seguir uma pessoa? Alguém que sabe definir o que é seguir uma pessoa? Pensa aí enquanto eu vou beber água. Hoje estamos aí nas redes sociais, né? É, tem pessoas que seguem outras pessoas. E nós só seguimos alguém se nós gostarmos dela, se nós confiarmos nela e se nós nos identificarmos com essa pessoa. Amém? Não é assim que acontece? Tem seguidoras para todo segmento hoje, né? As mães que têm filhos, têm seguidoras lá, que eu sei que minha nora ela segue uma, sei o que, Calino, como é o nome dela? Flávio Calino, que ela faz uma porção de coisa lá com as crianças, ensina, enfim. Né? É, os homens aqui seguem, né? É, aqueles homens que falam de carro, ou sei lá de quem vocês gostam, de bola, né? Tem aquele segmento. Por quê? Porque vocês gostam do conteúdo que eles fazem, vocês confiam no que eles falam, né? E se identifica com aquela pessoa. E será que verdadeiramente nós estamos gostando de Jesus, confiando nele e nos identificamos como filho dele? Será que as pessoas aí fora, quando olham para mim, olham para você, ele pode dizer assim: lá vai um seguidor de Cristo. Lá vai uma seguidora de Cristo. Será que nós estamos sendo apontados por esse mundo aí fora assim? Será que verdadeiramente nós temos gostado de Jesus, confiado em Jesus, nos identificando com Ele a ponto de nos parecer com Ele e das pessoas nos identificar como seguidores de Cristo? Ou será que nós temos sido crentes 007? Que aqui dentro da igreja nós somos seguidores fiéis, mas botamos nosso pezinho lá fora, a velha criatura, que eu já falei para vocês, que a gente tem que matar ela todo dia, porque ela sabe nadar. Quando ela vem, quando ela quer pular, você vai lá, joga ela de novo. Tá? Porque a velha criatura, ela sabe nadar. Se a gente não afogar ela todo dia, ela sempre vem e nada. É... Camila, vem cá. Jesus? Será que verdadeiramente Jesus vai na frente e a gente vai atrás dele, seguindo ele? Será? Que o que Jesus fizer, a gente faz? Será que a gente está tendo essa confiança em Jesus? De caminhar assim, ele vai e a gente vai atrás, faz o que ele está fazendo. Será que a gente tem tido confiança verdadeiramente? Será? Jesus, né? E nós? Será que temos confiado verdadeiramente nesse Cristo a ponto de ser seguidor dele, de fazer tudo o que ele faz ali, na medida certinha? Obrigada, filho. Será que verdadeiramente nós temos sido reconhecidos como seguidores do Senhor? Faça uma autoanálise de si mesmo. Veja se está seguindo Jesus de maneira certa, de maneira correta. Por que você gosta, confia, se identifica com Ele a ponto de se entregar completamente? Porque a confiança, gente, é... Nosso Deus, nosso Jesus, ele não precisa mais falar mais nada para nós que a gente possa vir confiar nele. Ele já fez tudo que ele deveria fazer. Quando ele se entregou ali naquela cruz por amor a nós. Ponto. Ali acabou. Né? O grande amor de Deus para a humanidade se mostrando à humanidade. Então, Jesus, ele não tem que fazer mais nada por mim, por você. Nós que estamos aqui temos que fazer sim, a mostrar para ele que verdadeiramente nós temos seguido a Ele completamente, a ponto de nos entregar a nossa vida completamente para Ele. Porque eu não posso seguir a Jesus, não um pouquinho lá para frente a gente vai falar sobre isso, eu não posso seguir a Jesus com as minhas vontades, com os meus queridos. Porque desde a hora que Ele me aceitou, porque não foi eu que aceitei Ele, não vivo mais eu. Quem vive em mim é Cristo. Então a vontade tem que ser dele. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável a todos nós. Será que verdadeiramente eu tenho me entregue por completo a esse Jesus? O seguir Jesus é mais profundo. É negar-se a si mesmo. Coloca para mim Lucas 9:23. Está aqui. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, o seguir a Jesus é renunciar, é negar a você mesmo. Sabe quando você quer uma coisa e você fala: não, eu não posso. Eu quero comer algo, mas eu tenho que negar a mim mesmo e não comer aquele algo. Isso não é por baixo, tá, gente? Porque tem pecados que eu tenho que renunciar a todo dia, a toda hora. Sabe, na minha vida, para que eu possa seguir a Jesus por completo, na minha plenitude. Então, o seguir a Jesus é algo muito mais profundo do que só falar de boca. O seguir a Jesus é negar-se a si mesmo. E logo após ele diz assim: negar-se a si mesmo, tome cada dia, a sua cruz e siga-me. Você sabia que cada um de nós aqui temos uma cruz? Que cada um de nós temos que cada dia pegar a nossa cruz e carregar ela? A cada dia nós temos que fazer isso. E esse carregar a cruz, nessa cruz tem muita coisa, gente, que se a gente quiser encurtar ela, quando chegar lá na frente, a gente vai precisar daquele pedacinho que você largou lá atrás. Mas cedo a gente estava conversando sobre isso, né? Quando você tem alguma coisa para resolver, resolva ali, gente. Não deixa nada para depois. Sabe por quê? Porque quando você chegar lá na frente, aquilo que você deixou lá atrás, você vai ter que refazer o seu caminho todinho de volta e pegar aquilo e ir lá resolver novamente. Coisa que você poderia ter feito lá atrás. E a mesma coisa com a minha cruz e com a sua cruz. E o Senhor é nos dar a nossa cruz. Às vezes eu falo assim: a minha cruz está muito pesada para me carregar. Quer levar a minha? Vamos trocar? Vamos trocar, gente? Quem quer levar a minha cruz aí? Eu também não quero que vocês não, porque a nossa cruz é feita para nós de medida. De repente, a cruz que isso vem e carrega, eu não vou suportar. Então o Senhor sabe que você vai aguentar carregar. Tá? Porque Ele não nos dá nada que a gente não suporta. Então não diga assim: Senhor, a minha cruz está tão pesada. Não, a minha cruz está na minha medida. E eu sei por que eu estou carregando ela. Ela é minha cruz. Aqui foi bem específico quando disse: a sua cruz, a sua. Tá? Então pega ela e carrega. Então carregar a nossa cruz é mostrar para Cristo que nós suportamos e nós nos negamos a cada dia. Quando não queremos seguir a Jesus como deveríamos, começamos a dar desculpa para Ele. Quantos de nós não fazemos isso? No versículo 59, 60, diz assim: Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Aí muitos podem pensar: mas, pastora, Jesus foi tão sensível ali com o seu discípulo quando ele fala isso? Né? Deixe que os mortos enterrem seus mortos e vai e anuncia o reino, o meu reino. Eu fui pesquisar o que esse versículo queria dizer. O discípulo chega para Jesus, Jesus fala: vai, anuncia o meu reino, faça a minha vontade, me siga, né? Me siga. E ele fala para Jesus: Jesus, deixa eu enterrar o meu pai primeiro. E aí Jesus fala isso para ele, né? Não, não precisa. Deixa os mortos enterrem os mortos. E aí eu fui pesquisar porque parece que Jesus foi muito insensível, né? O nosso Deus não é assim, insensível conosco. Ele sente a nossa dor, né? Ele nos ama. E aí, nessa pesquisa que eu fiz, conta os historiadores que esse discípulo, ele tinha um pai que era aguentado e os judeus, né? Eles têm uma coisa de cuidar dos seus pais, isso para eles é lei, sabe? Eles não deixam seus pais desamparados. Então foi mais ou menos isso que aconteceu. Não era que o pai dele estava morto, o pai dele já era velho, né? E precisava de cuidados da parte dos filhos. E aí ele chega para Jesus: Jesus, deixa eu enterrar os mortos. Quer dizer, meu pai está quase morrendo. Uma hora ele vai morrer, então deixa eu enterrar ele primeiro. E aí Jesus fala: não, deixa os mortos enterrem os mortos. Só vai e anuncie o reino. Porque quero crer eu que não tinha só aquele discípulo ali, né? Devia ter outros irmãos que poderiam cuidar do seu pai. Então não foi sensibilidade da parte de Cristo. Porque, irmãos, o que o Senhor irá fazer através da sua vida vai ser através da sua vida, não vai ser através da minha vida. Cada um de nós é que temos um chamado em Deus e temos que realizar esse chamado com excelência. Então foi isso que Jesus quis dizer nessa passagem aqui. E no 60 ele diz: mas Jesus... Não, é no 60 mesmo, né? 59 e 60. E quando isso acontece, nós falamos para Jesus, quando a gente deixa tudo, nós falamos para Jesus que nós damos sim valor ao nosso chamado. Que nada e ninguém irá deter o que Deus tem na minha vida e na sua vida. De seguir a Jesus. Seguir a Jesus é ser totalmente disponível para o reino. Seguir a Jesus é dar prioridade ao meu e ao seu chamado. E será que nós temos dado prioridade totalmente? Será que nós estamos disponível ao reino? Ou será que nós estamos dando desculpas para Deus, para não cumprir, para não seguir a Jesus? No versículo 61, colocamos em posição, muitas das vezes, quando Jesus nos chama para seguir a Ele, colocamos em posição ao nosso Jesus. No 61 diz assim: disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixe-me despedir primeiro dos que estão na minha casa. Jesus chega para o outro discípulo e fala: vem me seguir. E ele fala: não, Jesus, deixa primeiro lá na minha casa e despedir dos meus. Então sempre, irmãos, a gente vai ter uma desculpa para a gente não seguir a Jesus como a gente deveria. Tá? Isso é certo, isso é fato. Nós somos mestres em desculpa para Jesus, para Deus. Aí o Senhor te chama, né? Hoje, aí você fala para Ele: hoje eu não posso, hoje eu não consigo, hoje eu não tenho capacidade, hoje meu marido me impede, hoje meu filho me impede. Gente, a gente arruma tanta desculpa para não seguir a Jesus. Eu não tenho tempo, eu não sou nada, eu não consigo. Quantas desculpas a gente usa? Eu quero primeiro, sei lá,
viver a minha vida para depois aceitar Jesus. Eu já escutei isso, tá? Agora não. Deixa eu ficar mais velho. Quando eu ficar mais velho, eu aceito Jesus. Pode chegar, né? Pode não chegar esse ficar mais velho. A gente não sabe o tempo que nós temos nessa terra. Então sempre nós vamos arrumar desculpa para não seguir a Jesus como nós deveríamos. Saiba que o Senhor não chama para o seguir ninguém desocupado, mas Ele quer aqueles que estão ocupados mesmo, para poder ver o seu coração diante dele. Porque aqueles que estão desocupados, gente, eles já estão desocupados. Eles vão fazer porque já não tem mais nada para fazer mesmo. Mas a gente, nós que somos ocupados, que sempre temos alguma coisa para fazer e não temos tempo para nada. Mas o Senhor sempre vai arrumar um tempo para que a gente possa seguir a Ele com excelência. Então não dê essa desculpa para o Senhor. Aí eu não posso, eu não consigo, eu não sou nada, eu não sei fazer nada. Não é possível que você não saiba fazer nada para contribuir com o reino de Deus. E Ele quer esses mesmos que não têm tempo para nada. Jesus chega ali, separa os 12 dele para começar, né, a pregar as boas novas, a levar a palavra do Senhor. E todos os seus discípulos, tá? Todos os seus discípulos, eles não eram homens desocupados. Os discípulos eram o que, gente? É o que, Marcinha? Pescadores. Então eles não eram homens desocupados. Nem todos, tá? Eu tenho uma relação aqui. Alguém sabe quem eram os discípulos de Jesus? Vamos lá que eu vou contar. Os 12. Quem é o discípulo de Jesus? Venha para a escola bíblica dominical. Gente, isso é o básico, né? São 12 discípulos. Mais o quê? O mais brabo. Não era Pedro. Então vamos lá. Pedro, Tiago, João, no papinho. Isso aí vocês têm que saber. Isso aí é a escola bíblica dominical. Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Judas Iscariote, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Bartolomeu, Judas Tadeu e Simão, o Zelote. Tinha dois Simão, tá? Simão Pedro e Simão Zelote. Tinha dois Judas também e dois Tiago. Né? Era três que repetia muito nome, né? Facilitar. Pedro, Tiago, João, André e Felipe eram todos pescadores, tá? Então eles não eram desocupados. Eles iam lá, pescavam, tiravam o barco, lavavam a rede, puxavam os peixes. Vocês sabem o que é uma vida de pescador, né? Uma vida sofrida, de sol a sol, indo para a mar, revolto, e eles estavam lá trabalhando. Mateus era cobrador de imposto, né? Só que todo mundo sabe, na escola pública dominical. E por sinal, abandonou, tá, a sua carreira de cobrador de imposto para fazer o quê? Seguir Jesus. Tá? Ele deixou tudo, não quis mais aquela profissão e seguiu Jesus. É, não se sabe muito bem, tá? Eu fui pesquisar. Não sabe muito sobre a vida de Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Judas Tadeu e Simão, o Zelote. E só se sabe que eles foram aqueles que tinham compromisso com o Evangelho de Cristo. Então não se sabe, não se diz, procurei tudo quanto é lugar, não se sabe a profissão desses, né, dos demais. Mas quero crer que eles também tinham uma profissão, né? Eles tinham que comer, né, e cuidar da sua família. Tá? Então não podemos usar essa desculpa que eu estou muito ocupado para não fazer
o que o Senhor determinou para nossas vidas, sendo discípulo dele. Então, a partir de hoje, você não vai dar essa desculpa para o Senhor. Senhor, eu tenho que arrumar a casa. Senhor, eu tenho que trabalhar, tenho que cortar cabelo, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Saiba que o Senhor não chama aqueles que estão desocupados. Ele chama você mesmo, que não tem tempo para nada. Porque os seus discípulos não eram desocupados. Muitas das vezes usamos a nossa própria família para não seguir a Jesus. Coloca para mim, Mateus 10, 37. Como eu já falei, né? Muitas das vezes a gente usa a desculpa de que meu marido não vai, meu filho não vai, minha esposa não vai. E vamos ver o que a palavra do Senhor diz. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Isso é a palavra do Senhor. Então, quem ama, tá, a sua família mais do que a Jesus, não é digno dele. Porque, gente, se nós temos uma família, foi ele que nos deu. Se nós temos um emprego, foi ele que nos deu. Tudo que nós temos vem dele e volta para ele. Então, por que você está usando a sua família como desculpa para não seguir a Jesus como deveria seguir? E aí, a palavra nos diz, né? Quem ama seu pai ou sua mãe não é digno de mim. E quem ama seu filho também não é digno dele, mais do que é Jesus. Nós não podemos colocar nada acima do nosso Deus. Se nós temos hoje uma casa, se nós temos hoje, né, a nossa família, tudo que nós temos é Jesus que nos dá. E por que a gente não é grato a ele? A gente coloca desculpas, empecilhos para estar seguindo Jesus. Gente, filho nunca foi empecilho para a mãe vir cultuar. Nunca foi. A não ser essas mães de hoje, Nutella. É Nutella, né? Quantas mães tem aqui raiz? Que colocou seu filho dentro do carrinho, né? E vambora. Né? Ou se não tivesse carrinho, faz lá aí de Jane. Pega aqui, pega outro aqui, vambora para a casa do Senhor. Ah, não, pastor, não vou levar meu filho para a igreja, não. Ele corre nisso, traga, porque hoje ele vai morrer, mas amanhã ele vai estar aqui em cima, ó, pegando a palavra do Senhor. Pensa você que ele não escuta, escuta tudo que está acontecendo no culto, mesmo porque tem escolinha para eles lá embaixo. Então, isso não é empecilho para você seguir a Jesus. Nós, mulheres, tá, somos mulheres organizadas. Então, nós temos tempo para tudo, para tudo. Meus filhos nunca foram empecilho. Olha que Renan era uma bênção do Senhor, até hoje. Era aquele, quando a gente veio para cá, ele pulava pela janela ali da cabine. Tá? Era dessa forma que ele fazia. Mas até quando a gente tinha um tempo lá dentro, né, de gemir, que tinha rato passando no chão, tá, gente? As crianças ficavam lá atrás. Mas nem chegou a pegar lá dentro, não, né? Pegou aqui. Tinha rato passando no chão, que lá era uma garagem, né, que ela cedeu. E quando a gente chegava, a gente tinha que limpar tudo, ver se não tinha cacaca de rato lá, olhava tudo e as crianças ficavam lá. Mas eles cresceram lá dentro, tá? E não se desviaram do caminho. Então, meus filhos nunca foram empecilhos para me seguir a Jesus. Eu sempre coloquei os dois na minha frente. Vamos embora. Por mais que ele não fosse abençoado de Jesus, ele era uma criança que, se ele chegasse aqui agora, o filho dele não é nem um terço, só na nazinha, né? A nazinha está bem. Mas ele nunca me atrapalhou em seguir a Jesus. Eu sempre segui a Jesus, servi no reino. Então não me diz que isso é desculpa. E quando você falar, ah, meu marido não é evangélico, senta com seu amor, senta com o homem que você escolheu, tá, para caminhar com você e falar: olha, amor, querido, pastor da minha vida, preste atenção, eu gosto da igreja. Se você não quiser ir, você fica aí, mas eu vou para a igreja, tá? Não me peça.
peça. Sabe por quê? Porque eu vou lá, vou orar por nós dois, vou trazer as bênçãos para dentro da nossa casa. Tudo é conversado, gente. Tá? E quando a sua esposa também não foi evangélica, faça da mesma forma. Amor, querida, paixão, tá? Senta com ela e fala com ela, eu vou para a igreja porque eu tenho que buscar para nós dois. E eu tenho certeza que ele ou ela não vai te impedir de você vir para a igreja. Tá? É tudo posicionamento da nossa parte. Mas aí você pode estar pensando, mas pastora, deixa eu seguir a Jesus do meu jeito. Ficar no meu cantinho, quietinho. E faço quando puder, faço quando der e quando eu quiser fazer. Onde nós falamos isso, né? Às vezes nós somos chamados para seguir a Jesus. E nós falamos, deixa eu ter um cantinho. Eu estou seguindo a Jesus. Mas será que estamos seguindo da maneira a qual o Senhor quer que nós o seguimos? E eu faço, na hora que der, na hora que der eu faço, na hora que não der eu faço, quando quiser na igreja eu vou, quando não quiser eu não vou. Deixa quietinho aqui, eu estou seguindo, né? E no versículo 62, o Senhor nos diz algo. Ele diz assim. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Isso é muito sério. Sabemos que quando o Senhor nos dá algo na nossa mão para que a gente possa fazer, Ele conta comigo e conta com você, amém? E quando a gente não faz esse algo, seja lá qual for o seu chamado em Deus, quando você não executa esse chamado e você lança fora, né, aquele arado, aquele algo que o Senhor te deu na tua mão, porque o arado, gente, é aquela peça que você, todos aqui conhecem, é aquela peça que você passa na terra, sabe? Vai arando a terra, vai misturando a terra, para que a gente possa jogar, para que um semeador venha e jogue a semente ali. Mas antes tem que ter esse preparo da terra. E arado é isso. Quando o Senhor te dá um arado na tua mão, é para você ir lá arar aquela terra, seja lá qual terra for. Seja lá onde o Senhor vai te enviar. Então, a hora que eu pego esse arado e guardo ele e não vou lá e faço aquele trabalho de arar a terra para que o Senhor venha, jogue a semente e que a semente cresça e dê fruto, você está deixando de semear na vida de alguém. E a palavra do Senhor é muito, muito clara quando ele diz, né, que aquele que colocou a mão na água, eu não quero tirar uma vírgula, e disse-lhe Jesus: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Uma vez que eu deixo e olho para trás, não quero fazer, não quero seguir, eu estou deixando de abençoar uma vida, eu estou deixando de semear em uma vida que essa vida poderia produzir muitos e muitos frutos. Para isso que nós somos discípulos de Jesus nessa terra. Discípulos foram aqueles que sentaram e escutaram. Jesus ensinou a eles e enviou a eles. E nós somos assim. Nós estamos aqui aprendendo da parte de Jesus, né? Escutamos Jesus nos ensinando. E o Senhor sempre fala para a gente: vai e faça, vai e pregue, vai, haja ali. E coloca um arado na mão de cada um de nós. E quando a gente olha para trás e fala: Senhor, agora não. Olha só, não vou fazer isso. Agora não estou no meu momento. Eu estou deixando de semear uma vida. Eu estou deixando de ganhar uma alma para o reino de Deus. Então nós não estamos capacitados, tá, para entrar no reino
dos céus. Aqueles que não faz, aqueles que não há na terra como deveria. Porque a semente, quando ela é lançada em terra, que ela não foi arada, que ela não foi mexida, aquela semente morre. Aquela semente não produz nada. E eu não quero ser terra. Eu não quero ser essa pessoa que lança fora a mão do arado. E não vai. Porque, na verdade, o arar a terra dá trabalho, gente. E tudo que muitas das vezes nós não queremos é trabalho. Por isso que muitas das vezes, quando chegou, né, para nós as células, muitas pessoas saíram da igreja e nem sabiam o que era a célula. Nem quiseram saber o que era a célula. Teve pessoas que saíram dessa igreja, pasmo, porque nós pintamos essa parede de preto. Vocês acreditam nisso? A pessoa falou com a gente: eu vou sair da igreja porque eu não concordo com aquela parede preta. O que essa parede preta tem influenciado na sua vida? Você chega aqui para ficar adorando a parede preta? Mas isso acontece. E a pessoa não teve nenhum trabalho de saber o porquê da parede preta, né? Por que a gente pinta de parede preta? Vocês sabem por que a gente pinta de parede preta, gente? Não é porque a igreja da parede preta, não. O preto, ele nos dá a melhor visibilidade, tá? A visibilidade fica melhor. E lá fora, porque é difícil de pichação, né? É lá muito mais difícil a pessoa subir ali e pichar uma parede preta. Só por causa disso. E a pessoa não teve nenhum trabalho de querer vir conversar e saber o porquê. Mas enfim, arar a terra dá trabalho. E tudo que dá trabalho, muitas das vezes, faz esforço. E nós não queremos isso. Nós queremos ficar na nossa zona de conforto. E tudo aquilo que me tira da base, que me tira da minha estrutura, que eu preciso ir lá, e é algo novo que eu tenho que fazer, me tira da minha base. E me dá trabalho, porque eu vou ter que ir atrás, vou ter que ir na terra, vou ter que jogar semente, vou ter que ir lá, né? Jogar a água, esperar, porque aquele primeiro brotinho, isso tudo é tempo. Isso tudo é tempo. E nós queremos tudo para agora, somos imediatistas. Queremos já ir lá, a terra jogar, mas já está nascendo, né? Uma mangueira para me espalhar amanhã. A gente sabe que não é assim. Então, quando a gente olha para trás, a gente não é mais apto, a gente não estamos mais capacitados para entrar no reino de Deus. Por que seguir a Jesus? O Evangelho de Jesus traz vida. E só temos vida se estivermos vivendo um Evangelho pleno. E isso nos insiste em ser seguidores de Cristo. Nessa terra, por isso, seguidores de Cristo nessa terra. Por isso somos discípulos. Aqueles que perpetuam a palavra de vida nas pessoas, palavras de salvação. Nós somos discípulos de Jesus para perpetuar a palavra de salvação em cada vida. Deixar tudo para seguir a Jesus é uma atitude ou um posicionamento dos escolhidos. Pois seguir alguém que nos apresenta sofrimento só tem sentido se o prêmio for a vida eterna.
Aleluia!
Como eu falei, Jesus não tinha nem lugar para dormir, para repousar a sua cabeça. Andar com Jesus naquele tempo não era estátua. Não era. Jesus, ele não tinha um renome, vamos dizer assim. Jesus, ele era caluniado, né? Todo mundo falava mal dele e ele só fazia o bem. Então, quando nós somos discípulos de Jesus aqui nessa terra, nós estamos anunciando, né, aquele que sofreu. Nós levamos a palavra verdadeiramente de sofrimento. Que muitos acham que foi vergonha Jesus morrer naquela cruz. Para nós, não. Para nós, foi garantia de salvação. Para aqueles que entendem para aqueles que creem nisso. Então, verdadeiramente, para o mundo, para as pessoas que não entendem, nós somos loucos, somos malucos mesmo, né? De apresentarmos Jesus uma palavra de sofrimento. Mas nós sabemos o prêmio ao qual nós estamos esperando, que é a nossa vida eterna. Então é nisso que nós nos focamos. E por isso nós somos discípulos de Jesus. Por isso nós seguimos a Jesus. Porque Ele é nosso Rei, o nosso Salvador. Coloca para mim, eu acho que eu não coloquei Pedro, 1 Pedro. Já estou acabando. Louvor, por favor. Para terminarmos.
Primeira Pedro
2:21. Será que verdadeiramente nós temos seguido a Cristo? 2:21 diz assim: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigamos as suas pisadas. Foi só para isso que Jesus morreu ali naquela cruz. Vamos colocar de pé. Para que possamos seguir as suas pisadas aqui na terra. E que verdadeiramente nós possamos ser seguidores de Cristo, ao qual